Vamos falar mais uma vez sobre o impacto da crise política prolongada, sobre a frágil retomada, né? A frágil retomada do crescimento previsto para esse ano, e a crise deve se prolongar um pouco mais, essa crise política, especialmente pela denúncia da Procuradoria agora contra o presidente Temer, e como esse processo vai transcorrer na Câmara. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor José Nicolau Pompeu. Ele é doutor em economia e professor de MBA na Escola Politécnica da USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, a você e aos ouvintes da rádio.
Professor, nós já havia preocupação do impacto da crise se prolongar e afetar uma tentativa muito frágil de retomada do ritmo da economia. Já havia essa preocupação. E ontem está aí exposto o próprio ministro Meirelles, em conversa com investidores, já assumiu que essa crise tem efeito sobre a média do crescimento econômico. Então, aquela projeção do início do ano, que era de 1%, vai ficar muito aquém disso, vai ficar no máximo em 0,5% das projeções. E disse também que, se continuar como está, vai ter que ter aumento de imposto. Bom, isso a gente vai falar no segundo momento. Eu primeiro quero ouvir a sua avaliação sobre o fato de que, né, o que parecia que seria, mesmo que uma frágil retomada, pode ser uma grande frustração, infelizmente, nesse ano.
Na verdade, o Brasil vem vivendo um processo, um início de deflação, ou seja, queda de preços, acentuada queda de preços. Uhum. Né? Isso mexe necessariamente com dois fatores. Um primeiro é o lucro das empresas. Há uma tendência de queda na taxa de lucro, consequentemente, menos investimentos, né? E veja que o nível de capacidade instalada, de utilização da capacidade instalada, vem caindo, na realidade. Ou seja, estoques aumentando, preços caindo. Essa crise é grave, na realidade. E um outro fator importante é que o crédito às empresas diminuiu drasticamente em função do aumento do calote. Grandes empresas estão pressionando as taxas de calote. Ou seja, a inadimplência piorou em maio. E os calotes aumentando. Conclusão, os bancos estão se retraíram em relação ao crédito à produção. Né? Crédito ao consumo, então, nem se fala com o aumento do desemprego. Na realidade, São Paulo, o estado de São Paulo, inclusive está no jornal de hoje, né? 19,8% de desemprego na região metropolitana de São Paulo. Ou seja, 2,2% milhões de desempregados.
É impressionante.
Mercado consumidor, né?
E na faixa de jovens, professor, é impressionante, chega a 27%.
Ou seja, o quadro se agravou. É lógico, evidentemente, levado por um fator político, mas o fator muito mais importante é o processo deflacionário, queda na taxa de lucro das empresas e investimentos em queda. As empresas estão investindo menos. Então, não é um quadro simples, é um cenário difícil para a economia brasileira. Né?
Então, o senhor tocou num ponto importante.
Essa incerteza leva o empresário a adiar os seus investimentos, na realidade. Né? Então, cai a confiança da indústria, ou seja, o cenário é muito delicado. Né? E o presidente se mantendo a qualquer custo no poder, né? Um presidente que está, todo mundo sabe, né, envolvidos em alta corrupção e se apega ao poder porque o poder está comprometido com o presidente, ou seja, a Câmara dos Deputados e Senadores altamente comprometidos com essa corrupção toda. Ou seja, o país está num cenário muito difícil de retomada. Diante desse quadro, os empresários investem menos.
E o senhor falou num ponto, esse quadro é muito preocupante, de deflação com uma estagnação da economia, que é o que pode dar naquela tal estagflação, que é uma parada geral, e para sair desse ritmo é bem mais difícil. E aí, vejam só, que é a minha próxima dúvida, professor. Quer dizer, já está com esse cenário de estagflação, ou chegando nesse cenário já, com menos investimento, menor, porque, claro, fica mais difícil. Agora, imagine aumentar imposto nesse contexto.
Sim, o Meirelles vem acenando, porque, na verdade, a crise fiscal é gravíssima. O governo sabe que não vai cumprir as metas traçadas no início do ano. Ele esperava, tinha uma expectativa de crescimento da economia. Como essa expectativa se frustrou, a arrecadação caiu, e ele vai ter que aumentar os impostos, ele vai aumentar os impostos, né? Eu que havia prometido até para os empresários que não iria aumentar os impostos, tem aumento de impostos, né? Poetanol para a Cida, gasolina, ou seja, vai criar impostos. Ou seja, vai pressionar mais o consumo da população, pressionar mais a sociedade, pressionar mais as empresas, ou seja, com aumento de impostos, né? Sem contar que ele ameaçou confiscar o FGTS do seguro-desemprego, há pouco tempo atrás, aí ele voltou atrás, mas ameaçou confiscar.
Mas
e hoje
desistiu.
Tomou uma medida que qualquer saque acima de 50 mil em espécie está proibido, tem que ser avisado com antecedência, né? Então, na realidade, o quadro vem se agravando, o quadro político está se agravando, mas as empresas estão investindo menos e o processo é deflacionário, né? Então, há uma queda na taxa de lucro. Com isso, o consumo cai, o comércio, então, nem se fala, desaba, né? Os varejistas estão criticando os shoppings porque não estão pagando, nem não estão conseguindo pagar aluguéis, condomínio, ou seja, o quadro é de altíssima instabilidade. O cenário é difícil no Brasil atualmente, evidentemente agravado por um processo político. Vê que o PMDB está rachado. Ontem o Renan Calheiros deixou a liderança do partido, né, atacando o Temer. Mas o PSDB também não fica atrás, né? Nada mais parecido com o PMDB do que o PSDB.
Não sabe em que momento deixar esse governo, né? Ameaça com uma retirada a todo instante.
Ou seja, é muito difícil o quadro brasileiro, né?
Isso que o senhor está falando reflete na discussão e no rito das aprovações das reformas. Ontem passou na CCJ, depois do primeiro susto na Comissão de Assuntos Sociais, na CAI, agora passou na CCJ.
Fala trabalhista.
Pode ser que pelo menos esta reforma, que o trabalhador é bastante contra, talvez esta reforma passe. Ajuda, vem no coro do que os empresários desejam, mas parece ser muito contra, muito criticada pelos trabalhadores e por sindicatos. Alento, professor Naikon?
Isso representa, na verdade, uma queda drástica no nível de salário da população, ou seja, isso não é nem um tiro no pé, mas é um tiro na cabeça, né? Porque o consumo, evidentemente, vai cair drasticamente em função. Já há uma queda no salário médio da população. Se olhar nos próprios índices do governo, já há uma queda no salário médio. Então, na realidade, essa reforma trabalhista vai provocar um crescimento vertiginoso da rotatividade do trabalho. Ou seja, demite salários maiores, contrata salários menores para reduzir o custo de produção. Não há possibilidade de recuperação da economia a não ser de reduzir drasticamente o custo de produção, mas isso gera miséria do outro lado. Então, há um estudo da CEPAL que diz que a miséria está crescendo muito rapidamente na América Latina. Isso é um quadro perigoso, porque com o crescimento acelerado da miséria, nós sabemos o que isso representa para uma nação que já é pobre e que vai ficar mais pobre ainda como o Brasil. Então, de um lado, uma grande massa de miseráveis, e outro lado uma massa de corruptos, ou seja, verdadeiros ladrões incrustados no poder, né? Que isso próprios ministros do Supremo Tribunal estão dizendo, ou seja, nós temos uma classe política altamente corrupta, né? Agora aprovado por juízes, etc., de Curitiba e assim por diante,
procuradores
e uma massa de miseráveis do outro lado. Ou seja, é um cenário difícil para o Brasil, muito difícil na realidade, né?
E esse contexto é complicado para a América Latina, sim, tem a Venezuela também numa situação dramática,
né? O CEPAL já disse que a miséria está crescendo, a pobreza está crescendo aceleradamente na América Latina.
Agora, professor...
Isso não é bom para nenhuma nação.
Isso tem a ver com os descaminhos da política, tem base na estrutural dos países, tem a ver com a economia mundial, que toda a economia mundial está crescendo um pouco menos, as crises regionais, a que se deve, agora peguei e dei uma ampliada assim na lente, né, olhar um pouco mais do alto essa situação toda. O que está gerando isso? Ou são os descompassos da política mesmo, né?
A política é um fator, mas o fator mais importante é a alta concorrência internacional, certo? E a crise novamente que se aproxima, porque as crises são cíclicas no capitalismo, e então não é que o capitalismo vai acabar, isso nunca, mas acontece o seguinte: São ajustes que existem no capitalismo. Então, essa crise está vindo, o preço do petróleo está desabando no comércio internacional, desabando, isso está gerando grandes prejuízos para bancos internacionais. Então, as bolsas de valores do estado Standard Poor's, Dow Jones, está uma super especulação, ou seja, vai haver um grande ajuste. E ainda não houve, mas está havendo esse grande ajuste, o quadro aqui, a tendência do quadro aqui é se agravar mais ainda. Alguns economistas, eu me incluo entre eles, nós estamos prevendo uma retomada de crise internacional, uma grande fuga de capitais. Se você olhar, já está diminuindo os investimentos estrangeiros no Brasil. Não que eles possam voltar, eles voltarão, mas por enquanto eles estão saindo em função do alto risco, tanto econômico quanto político. E hoje, os deputados e grandes políticos da Europa estão solicitando uma suspensão das negociações com o Mercosul, em função do agravamento da crise política e da denúncia contra um presidente pela primeira vez na história do país.
Uhum.
Então, estão pedindo suspensão das negociações com o Mercosul. Isso representa, evidentemente, situações mais graves ainda para o comércio internacional, para o Brasil, no caso do Brasil, né? Então, não é um quadro simples, é um quadro delicado para a economia brasileira. E com o desemprego aumentando...
Uhum. E o que o senhor está dizendo?
A instabilidade e a incerteza é muito grande para poder investir. Por isso que o empresário recuou em relação ao investimento.
O que o senhor está dizendo, então, recuperando essa análise, que é macro e é também dos problemas internos, quer dizer, o Brasil, já estando com seus problemas, pode ser ainda mais afetado nesse contexto mundial.
Mais afetado no comércio internacional.
Exatamente.
Preços, veja que os preços estão caindo da soja, do minério de ferro, porque há um desaquecimento na China, isso é notório, né? Desaquecimento da China, porque os bancários de crédito na China, né? Também já começa um desaquecimento e movimentações nas bolsas dos Estados Unidos e da Europa também. Os bancos centrais também, com o fim dos estímulos dos bancos centrais europeu e americano, tem que verificar qual é o novo projeto para estimular o crédito e o crescimento mundial. Está em compasso de ontem mesmo, o jornal Valor colocou um gráfico muito interessante sobre o PIB americano, que começou a crescer menos, ou seja, está estagnando. Na verdade,
até lá, hein?
Nós estamos aproximando de uma grande crise internacional com reflexos muito fortes no Brasil. Vai pegar o Brasil, na verdade, num contrapé violento, porque nós estamos já frágeis, como você falou no início da nossa conversa. Agora, com mais essa crise, o quadro aqui tende a se agravar muito rapidamente, né? E não há Meirelles, não há ninguém que segura isso aí. Meirelles só vai aumentar impostos, na verdade.
É o que o senhor está dizendo.
Isso é concreto.
Não estando bem, vai ser pego no susto desse movimento mundial, essa crise que se avizinha, e aí realmente a consequência pode ser muito... E pode vir, como o senhor disse, né? Pode trocar ministro, pode trocar política econômica.
Pode fazer o que for.
Se a gente não fizer as reformas necessárias e nem encarar... Agora, sabe o que me espanta, professor? Só para a gente concluir. É que se fala sempre... Tudo bem, é importante o equilíbrio fiscal. Nós tivemos uma presidente que saiu por causa de pedaladas fiscais... cumprir, né? Tudo bem, isso é importante, temos que cortar, tem que aumentar imposto, porque a arrecadação está caindo, porque, claro, a economia é nesse ritmo. Agora, pelo amor de Deus, nenhum momento se fala em reduzir essa máquina. Ah, não, mas isso em termos de recursos não será significativo, mas em termos simbólicos, né? Enxugar a máquina. Por que o governo não diminui despesas? Né? Por que tem que gerar imposto? Não dá mais para aceitar isso.
Mas o problema grave no Brasil é que 7,6% do PIB brasileiro ano passado foi consumido com juros da dívida pública interna. É um país muito difícil de administrar com essa violenta, enorme dívida pública interna que ultrapassa 4 trilhões de reais. Se você imaginar uma taxa do Banco Central de 10% ao ano, nós teríamos esse ano aproximadamente 400 bilhões de reais só de juros. E, na realidade, quem vem se locupletando com esses juros são 20% de investimentos estrangeiros na dívida, os grandes bancos, os grandes fundos de pensão no Brasil. Ou seja, na realidade é o juro, não é a dívida, não estamos pagando a dívida. O juros é escorchante no Brasil. Então isso que vai travando o desenvolvimento da nação brasileira. Esse juro é extremamente elevado. Basta dizer que no governo Levy nós pagamos 500 bilhões de juros no ano. Está no site do Banco Central. E o ano passado, 400 bilhões. Eu estou arredondando, mas só procurar no Banco Central que a gente acha isso. Bom, então, o juros é extremamente elevado, juros mensal extremamente elevado, arrecadação caindo, ou seja, não é um cenário explosivo na realidade. Esse juro não consegue, o governo não consegue pagar. Déficit, por exemplo, não é nada perto do déficit que nós temos com juros da dívida pública interna. É isso que vem travando a economia brasileira.
É esse o quadro. Professor José Nicolau Pompeu, doutor em economia, professor de MBA da Escola Politécnica da USP. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Pelos esclarecimentos aqui.
Bom dia a você, os ouvintes da rádio.
Muito obrigada.